A democracia nasceu centrada à esquerda numa dialética entre o PS, o PCP e a extrema-esquerda. Isso marcou os partidos durante anos. Mas as novas gerações não têm esse peso e estão a iniciar uma nova fase de negociação à esquerda. Isto não é só importante para o PS, para o PCP ou para o Bloco de Esquerda. Isto quer dizer que o PS não precisa da direita nunca mais para governar. Era assim que em 2017, o então secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, avaliava o futuro do seu partido e da sua política de alianças. Hoje é o último entrevistado da primeira temporada do Protagonistas, a menos de uma semana de ir pela primeira vez a votos numa eleição nacional. Pedro Nuno Santos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.
A minha primeira pergunta é, quando exige reciprocidade ao PSD, no fundo que viabiliza a sua vitória, não está a contradizer isto que disse em 2017, que nunca mais precisaria da direita para governar?
Já passámos algumas semanas desde essas declarações, já estamos noutra fase. Neste momento estamos a cerca de 3 dias do final da campanha e nós só estamos concentrados em mobilizar o povo português para uma grande vitória no dia 10 de março que nos permita construir um futuro, mas um futuro para todos.
Mas mudou de opinião,
não? Não um futuro para alguns. Não é mudar ou deixar de mudar a opinião.
Mas os políticos podem mudar de opinião, não tem mal nenhum.
Não, claro, está bem. Mas
o único. Podia explicar.
Não é isso. Eu não quero é andar para trás. Eu gosto é de andar para a frente e, portanto, neste momento só estou preocupado.
Então, o assunto da reciprocidade para si é passado.
Só estou preocupado.
É um passado com 2 semanas.
Só estou preocupado é com o dia 10 de março, ganhar as eleições. Para este país continuar a avançar.
Eu acho isto tudo muito importante. Não, eu
não,
o espírito,
não sei, não. Sebastião, não sei se te acha.
Não,
se
claro
acha,
que
se acha importante, eu cá acho.
Também gosto mais do futuro do que do passado.
Eu cá acho que é trabalhar para não darmos nenhum passo atrás, e porque cada dia que ouço os representantes da direita em Portugal a falar. Aquilo
já vamos
que
falar
me,
da
aquilo, não, é, mas
falar
eu,
da
é do início ao fim. Aquilo que, me faz, aquilo que me faz pensar é que há quem queira em Portugal voltar para trás. Eu só quero andar para a frente.
Muito bem, então, mas permita-me só voltar para trás só mais uma vez.
Isso é o Sebastião, eu não.
No mesmo ano, e foi a primeira vez que nós dois conversámos, e eu também vou falar sobre isso, o Pedro Nuno Santos disse em declarações ao I: se houvesse uma contradição entre o seu ponto de vista sobre a política de alianças do PS e o ponto de vista de António Costa, abre aspas, qual seria o problema? Eu não tenho de pensar exatamente o mesmo que o líder do governo no que diz respeito a todas as matérias, muito menos em relação à política de alianças do PS. Disse isto em 2017, foi a primeira vez que nós conversamos, eu era repórter parlamentar. De lá para cá, e sem querer insistir no passado, que não o quero chatear, o Pedro Nuno Santos emancipou-se várias vezes da figura do primeiro-ministro, este é um exemplo, com uma frase sua, isso aconteceu na localização...
Mas o emancipou-se não é uma frase minha.
Distanciou-se.
Não.
Desculpa.
Porque eu fico às vezes depois confundir. Quando se passa de citações para expressões do próprio, parece que é tudo a mesma coisa.
Eu não tenho de pensar.
Essa ideia do emancipar é uma ideia do Sebastião Bugalho.
Claro que é. Mas este é o podcast do Sebastião Bugalho, com perguntas do Sebastião Bugalho. E agora o Pedro Nuno Santos dá as respostas do Pedro Nuno Santos.
Não, Sebastião, é porque como está tudo seguido na mesma frase, às vezes pode confundir.
Não, mas eu vou, então vou repetir a frase. Eu não tenho de pensar exatamente o mesmo que o líder do governo no que diz respeito a todas as matérias. Isto é uma frase que reafirma a sua autonomia estratégica, para usar uma expressão que lhe é cara. Portanto, a pergunta que eu tenho para lhe fazer, e é uma pergunta com seriedade e com honestidade intelectual, é: deu vários sinais que afirmavam essa sua autonomia face à figura do primeiro-ministro desde que é secretário de Estado. Isso aconteceu em matérias concretas como a localização do aeroporto. Aconteceu na televisão, quando esteve aqui connosco na SIC Notícias, onde divergiu, por exemplo, sobre os professores, e não tem mal nenhum com isso. O PS nunca foi um partido de uma só voz.
O PS, as pessoas,
deixa-me só chegar
todos,
à pergunta.
Não é?
Eu não acho nada mal que tenha divergido, homem. Deixa-me lá fazer-lhe a pergunta. A minha pergunta é: se não acaba esta campanha eleitoral, como disse, faltam poucos dias para irmos a votos, não acaba esta campanha eleitoral mais próximo de António Costa do que alguma vez esteve?
Quer dizer, como o Sebastião...
Eu não estou a dizer que isto é bom ou que é mau, estou só a fazer a pergunta.
Não, está bem. como o Sebastião disse, as pessoas, quer dizer, as pessoas têm as suas opiniões, seja secretário de Estado, não seja secretário de Estado, esteja numa política, não esteja na política. Por isso nós queremos tirar sempre conclusões sobre o que é que as pessoas, o que é que as pessoas dizem num determinado momento. E dizer, eu sou camarada de António Costa, que me deu a oportunidade de trabalhar no seu governo, foi seu secretário de Estado, ministro, isso foi uma experiência fabulosa, aquela que tive no governo, uma experiência muito importante para aquilo que nós queremos fazer no futuro, porque eu sei como é que funciona o Estado, o que é que funciona bem, o que é que não funciona. Tenho essa experiência e essa experiência foi-me proporcionada por governos liderados por António Costa.
Sente gratidão por António Costa.
Tenho uma excelente relação com o Primeiro-Ministro que me deu, obviamente, a oportunidade de poder dar de mim ao país. E isso ficará para sempre, para além de partilharmos o mesmo ideário político e ideológico no Partido Socialista.
Aquilo que os une é mais do que aquilo que os separa.
Como é evidente.
Muito mais. Muito bem. Então deixa-me só a última pergunta sobre o passado. Mas
o Sebastião não pensa exatamente tudo o que os seus pais pensam, pois não?
Não, porque a minha mãe não pensa mesmo que ela até o apoia.
Pronto, exatamente. Quer dizer, e por isso é normal, imagino que é também num governo, é assim na vida.
Mas faz uma comparação entre... a relação com alguém tem com os seus pais, como não, se, com António Costa, não. É uma figura paternal para si do ponto de vista
não,
político.
Não, não é nada disso, não é nada disso. É explicar que nós, com as pessoas com quem trabalhamos, com quem vivemos, sim, com quem convivemos, umas vezes concordamos, outras vezes discordamos.
Pronto, mas eu queria só perceber se é ou não sério ou objetivo dizer que acaba, o Pedro Nuno Santos candidato a primeiro-ministro, acaba mais próximo de António Costa do que, por exemplo, o Pedro Nuno Santos quando estava aqui na SIC Notícias, era mais crítico do governo, não?
Eu peço desculpa, para já... Se o Sebastião regressar a 2015, vê António Costa a liderar o partido e ainda antes de liderar o governo, comigo a trabalhar numa solução de governo, em que eu fui central
na negociação. Mas o PS evoluiu muito.
Central na negociação dos acordos e depois dos acordos e depois na sua coordenação.
Olha, deixa-me fazer aqui. Vamos ao passado, mas desta vez com uma citação que o Pedro Nuno Santos vai gostar.
Adoro as minhas citações.
Não, esta não é sua.
Essa não é minha.
Mas gostas de citações, claro que gosto. Na última entrevista que deu em vida, Vasco Polido Valente disse-te o seguinte sobre os seus discursos. De muitas maneiras são pertinentes e têm uma certa visão de futuro, entendem o mundo em que vivemos hoje e respondem mais à sociedade que temos do que qualquer outro político em Portugal. Isto foi dito por Vasco Polido Valente em 2019.
Eu sei.
E foi a última entrevista que ele deu em vida. O Pedro Nuno Santos sente que o país em 2024 conseguiu ver isto que o Vasco Polido Valente viu em 2019?
Estou a trabalhar para isso todos os dias, tento comunicar com o povo português e quero que o povo português perceba que nós sabemos bem, temos bem consciência dos problemas que eles enfrentam, das dificuldades que eles enfrentam e que nós temos as melhores soluções para isso. Eu tenho a perfeita consciência que muitos portugueses sentem que as suas vidas não avançam quanto deveriam avançar.
Cruzou-se com casos concretos de pessoas com as vidas por preencher no país, nesta campanha?
Como é evidente.
Qual é que foi o caso que mais o impressionou?
Não quero particularizar nenhum caso.
O nome, mas...
Não é isso. Não quero particularizar nenhum caso, mas as pessoas têm muito mais ambição para a sua vida do que aquilo que têm e por isso e há problemas concretos com que se enfrentam. Agora, eu acho e estou convencido é que nós temos as soluções corretas para enfrentar esses problemas, que o pior que lhes podia acontecer a eles, que legitimamente podem estar insatisfeitos, querer até uma mudança, o pior que poderia acontecer era cometer o erro de escolher uma mudança que significa andar para trás. Porque a mudança, eu tenho dito isso em vários fóruns, a mudança continua a passar por aqui. O Partido Socialista renovou-se, renovou do ponto de vista programático, do ponto de vista também de pessoas. Há elemento de continuidade, mas há renovação. E por isso é que eu costumo dizer que a mudança que não põe em causa...
Se for primeiro-ministro, o seu governo também mostrará essa renovação, Pedro Santos.
A mudança que não põe em causa o que nós construímos até agora, uma mudança necessária, é uma mudança que passa pelo PS e por nós.
Mas pergunta, os executantes, os governantes, se o Pedro Santos for primeiro-ministro, também mostrarão essa renovação?
Com certeza, obviamente.
Tem isso presente na sua cabeça?
Com certeza.
Pensa no seu futuro...
Não tenho a menor dúvida sobre isso, o PS, o governo e as respostas políticas.
Deixa-me falar um bocadinho mais de si. O Pedro Santos, nos discursos que tem feito em comícios e nesses fóruns, fala frequentemente do conceito de empatia enquanto qualidade política. Eu, desde que o conheço, desde 2017, como estava a dizer, a recordar, a empatia de facto é uma qualidade que o Pedro Nuno Santos tem. Aliás, antes de nos sentarmos neste estúdio, perdeu praticamente 12 minutos a cumprimentar os jornalistas, os técnicos aqui na redação e no edifício da empresa. A empatia faz parte de si, isso é muito claro para quem o conhece mais bem.
Pessoalmente.
Não, mas mesmo quem não conhece mais bem ou menos bem, é bastante evidente. Deixa-me perguntar-lhe, qual é que foi o momento na sua vida política, que já tem uns anos, em que lhe custou mais não poder ser empático. Ou seja, uma situação em que a empatia não era uma possibilidade, em que o Pedro Nuno Santos tinha que ser mais duro, menos humano, e que isso lhe custou. Qual é que foi o momento?
Eu não digo menos humano, mas nós tivemos que implementar um plano de reestruturação que foi duro para muita gente na TAP, não é? E isso tem... isso mexe connosco. Agora, sabíamos que aquilo tinha que ser feito para nós conseguirmos salvar uma empresa que estava à beira da falência, à beira de fechar.
Custou-lhe ver os trabalhadores com dificuldades, os cortes salariais, isso foi duro para si.
Como é óbvio.
E como é que, desculpe perguntar-lhe assim, mas quando se cruzava com eles, quando conversava com eles, o que é que lhes dizia? Como é que procurava convencê-los que sentia essa dor deles e ao mesmo tempo que aquilo tinha que ser feito?
Nós conseguimos chegar a acordo com os 14
sindicatos.
Portanto, porque, obviamente, com os 14 sindicatos, porque os sindicatos perceberam o que estava em causa naquele momento. Era salvar ou não salvar a empresa, era salvar ou não os seus próprios empregos. A questão da empatia é uma questão muito relevante que alguns desvalorizam.
Eu sei, por isso é que lhe estou a perguntar.
Porque, na realidade, nós só fazemos bem, só governamos bem, quando temos a capacidade, sim, de sentir o que o outro sente. E não é conversa. Porque quem não faz um esforço para sentir o que o outro sente, não consegue lhe dar resposta. Porque nós nunca somos iguais aos outros. Nós não vivemos os problemas dos outros.
Está a falar,
outros.
No fundo, nos pormos nos sapatos do
Exatamente.
Outro.
Exatamente. Nós conseguirmos nos colocar nos sapatos do outro
campanha...
é a única forma de nós percebermos melhor, ganharmos mais consciência dos problemas que as pessoas enfrentam.
E nesta campanha eleitoral também houve...
E por isso é que a empatia é tão importante, e eu acrescento normalmente, junto sempre à humildade.
Sim, eu tenho ouvido.
A humildade de reconhecer que nem tudo correu bem, que houve respostas que não produziram os resultados que nós desejávamos. Isso faz parte, é a forma correta de estar na vida e na política.
Podemos dizer que, ao longo das governações de António Costa, que é sem dúvida um político com muitas qualidades, uhum, a empatia e a humildade não foram exatamente as virtudes mais mencionadas nas avaliações que foram feitas, ou não?
Eu discordo disso. Os políticos têm características diferentes.
Pois,
né? E eu acho, apesar de tudo... Não é apesar de tudo, acho que António Costa construiu uma relação de proximidade e de confiança.
Isso não há dúvida.
E de confiança com o
português. Mas é diferente da que o Pedro quer construir,
não
é?
Nós somos pessoas diferentes, temos formas diferentes de nos relacionarmos.
Então deixa-me perguntar, em que é que a relação que o Pedro Nuno Santos está a construir e quer construir com os portugueses, inclusive se for primeiro-ministro, em que é que essa relação difere dos primeiros-ministros anteriores, sejam eles quais forem?
O problema dessa pergunta...
Explique-me qual é que é a relação que quer criar com os portugueses. É uma pergunta simples.
Pronto, essa já é diferente.
Quando
é por comparação, ela é ingrata, não é? Na medida em
Mas
que nós nunca nos devemos...
daquilo que o Pedro quer
porque
fazer.
Diferentes primeiros-ministros têm diferentes qualidades e diferentes
Mas
defeitos.
Fala-me de si.
Eu quero ter uma relação de proximidade, de muito respeito e de muita proximidade com a maioria do povo português, que normalmente não está nas televisões, não é falada nem representada
no
espaço de poder. O povo, quem trabalha, a classe média.
Acha que os trabalhadores estão sobre-representados no espaço público?
Não tenho a menor dúvida disso. Aliás, eles também não têm quando ligam a televisão.
E sentiu isso na campanha?
Claro. E mais,
dê-me um exemplo.
E o mais extraordinário é quem acompanha a campanha do Partido Socialista pode constatar que o Partido Socialista é de facto o Partido Popular, é um partido onde está o povo, e quando eu digo o povo, digo não só os mais desfavorecidos, mas a classe média também. E nós temos demonstrado isso ao longo destes últimos dias, uma forte mobilização do povo português que não está na televisão, que não tem representação na televisão e que é a esmagadora maioria do povo português. E que é quem eu quero representar e defender.
Ficou claro. Deixa-me perguntar, não, essa sua vontade, essa sua natureza empática, de que já falámos aqui, e de procurar estar próximo das pessoas... É uma qualidade, como eu digo, que é bastante evidente, basta estar à sua beira durante 5 minutos e se percebe-se logo. Deixa-me perguntar, na política não é difícil mantermos essa humanidade? A política muitas vezes não nos obriga a desumanizar-nos, a tomarmos decisões difíceis, a não protegermos aqueles que nos são mais próximos, a guardarmos para nós aquilo que pensamos. Quantas vezes é que o Pedro Nuno Santos não teve que se despir da sua personalidade para continuar na política? Isso nunca aconteceu? Nunca sentiu que isso estava a acontecer?
Nós temos que ser firmes na decisão, na gestão e na liderança. Isso não quer dizer que nós nos desumanizemos. E se isso acontecer, então nós vamos começar a governar mal. Pelo menos do meu ponto de vista, para quem é socialista...
Mas quando foi ministro, por exemplo?
Não, eu procurei sempre... As pessoas descobriram a minha capacidade de chorar mais recentemente. Mas eu, enquanto fui governante, tive sempre a capacidade de sentir, de me sensibilizar com o problema das pessoas que me rodeavam. Foi sempre assim que eu governei. E no dia que eu perder essa capacidade, que é de me colocar nos sapatos do outro, eu mais vale ir embora.
O seu adversário acusou-o de não ter estabilidade emocional para governar. O Pedro Nuno Santos respondeu nas últimas horas a isso, encarando como um ataque pessoal. Porquê é que ele acha Porquê é que acha que ele tem essa impressão de
si? Não acho, nem tenho que achar, nem tenho nada que fazer agora comentar sobre o que ele acha.
Sim.
Eu lamento profundamente que dois adversários façam ataques de caráter um ao outro. Eu não faço, nunca farei. Eu tenho respeito pelo meu adversário e acho que a nossa democracia ganha se nós nos respeitarmos uns aos outros. Isso não quer dizer que eu não critique as suas propostas. E há uma confusão por parte de Luís Montenegro em algumas críticas que têm sido feitas. Eu não critico o Luís Montenegro. Agora, eu critico o programa político que a AD apresenta ao país, que para mim é profundamente negativo para a esmagadora maioria do povo português.
Não se arrepende então de ter falado da sua família e da sua vida pessoal em público? Isso não... voltava a fazer isso?
Eu acho que, bem, com peso e medida, eu acho que aquilo que fiz foi também a oportunidade das pessoas conhecerem a pessoa para além do político que normalmente vê na televisão. Não é? Eu tenho uma imagem combativa, de assertividade, e nós temos outra dimensão. Essa outra dimensão, que nós achamos que às vezes não faz sentido ser conhecida, ela é importante, porque a forma como nós estamos na vida, a forma como nós nos relacionamos com a nossa família e com os nossos amigos, também condiciona a forma como nós governamos.
Falou da sua imagem. Deixa-me fazer uma pergunta que eu acho que toda a gente... Às vezes, quando interage, consiga ter na cabeça, mas que nunca, acho que nunca lhe foi feita. Quando é que o Pedro Nuno Santos percebeu que a sua imagem era uma vantagem política?
Eu não estou certo disso. O que eu estou certo, o que eu acho é que a minha forma de estar na política, não tenho noção e não quero sequer sinceramente valorizar essa dimensão.
Seguimos em frente.
Porque é menos relevante na política. Aquilo que é relevante na política e é como eu quero estar, é a forma como eu estou, como eu me entrego à causa e à causa política e aos problemas.
Este é o último episódio desta temporada do podcast. Os nossos ouvintes sabem, nunca dei a minha opinião sobre nada nestas entrevistas, mas quero dizer-lhe uma coisa porque sinto que o devo fazer pessoalmente e neste caso publicamente também. O facto de se ter comovido a falar de a possibilidade de ser pai novamente e do filho não ter chegado foi algo que eu sei, porque tenho amigos que passaram pelo mesmo, que os tocou profundamente, porque viram alguém com responsabilidades públicas e com protagonismo mediático a falar disso de forma corajosa. E o facto do Pedro Nuno Santos ter sido, ou terem tentado diminuí-lo por causa disso, é algo que eu contrario e que acho profundamente injusto e queria só aqui, no fundo, cumprimentá-lo por essa coragem, porque sei que muita gente se identificou com aquele momento. E este é o único momento em que eu vou dar a minha opinião nesta conversa, mas achei que tinha que o fazer. E fica feito.
Não, agradeço, eu já tinha lido, aliás, sua opinião sobre
mas
sobre
queria só deixar isso claro, porque estávamos a falar de percepção e de emoção, e eu é nobre e corajoso nós mostrarmos a essas pessoas que elas não estão sozinhas e que nós também somos humanos. Fica
obrigado.
Aqui o meu cumprimento. Seguindo em frente e voltando às perguntas difíceis, sim, Pedro Nuno Santos, manteve sempre a questão judicial fora da campanha, desde o início, foi um ponto de princípio seu, mas também não quis dramatizar o modo como o governo caiu, nem, por exemplo, o facto da legislatura ter sido interrompida, ao contrário do que outros quadros do PS fizeram. Porquê?
Porque, entretanto, há uma decisão tomada pelo Sr. Presidente da República. Quer dizer, e a partir do momento que há uma decisão tomada pelo Sr. Presidente da República, o assunto está encerrado e nós temos que nos concentrar nas eleições. E isso, para mim, foi muito claro, para além de que eu valorizo muito o bom relacionamento institucional entre o Governo, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Quer dizer, o Presidente da República toma uma decisão, a posição do PS era outra.
O PS teve a maioria absoluta dramatizando a interrupção da legislatura anterior. Não se arrepende de não ter dramatizado a interrupção desta legislatura?
Mas a política e a campanha não pode ser só tática, não é? Quer dizer, eu tinha a mesma posição e estava ao lado do Secretário-Geral do PS, quando o Secretário-Geral do PS fez uma determinada proposta ao Presidente da República. Eu aí, alinhado com o...
Está a falar do facto de não haver eleições e de haver um Primeiro-Ministro...
Alinhado com a direção do partido, totalmente. Mas a partir do momento que há uma decisão tomada pelo Sr. Presidente da República, está tomada, e a minha concentração é nas eleições. Quer dizer, e a partir daí, falar naquilo que é preciso mudar no país, mudar em Portugal.
Portanto, no fundo, o Pedro Nuno Santos acha que António Costa fez bem em não ficar no cargo depois daquilo que aconteceu?
Eu não vou estar, sinceramente, eu percebo, mas não vou... Não
tem importância nenhuma.
Perderíamos tempo.
Não quero responder, não respondo.
Não, porque, quer dizer, não vou andar para trás. Voltando ao início da nossa entrevista.
Vamos falar do futuro. O Pedro Nuno Santos já veio dizer que não contribuirá para um impasse constitucional num cenário de maioria à direita no Parlamento. Eu sei que o seu cenário principal é o de vitória e... possivelmente ou desejavelmente maioria à esquerda, mas deixa-me dizer-lhe, quando diz que não contribuirá para um impasse constitucional, mas que também não viabilizará orçamentos, no fundo está a dizer-nos que está disponível para ir a eleições outra vez. Eu, é isso?
O que nós...
Explique lá para percebermos bem.
Sebastião, eu não vou... se há líder político com possibilidade de ser primeiro-ministro, que já clarificou muito sobre este tema, sou eu.
Eu sei, é precisamente
eu
por
sei
isso.
Que, eu sei que o Sebastião tem poupado o meu adversário.
Não é verdade.
Não.
Até eu me entrevistei aqui.
É porque daquilo que eu ouvi...
Aquilo pode
que
perguntar aqui ao nosso sonoplasta se eu não fartei de apertar o Luís Montenegro sobre essa questão.
Mas compreendem, estão todos muito compreendidos. Sebastião, deixe-me.
Eu não sou compreensivo.
Não,
está a ser injusto.
Não, eu não quero ser injusto, nem quero só dar a minha opinião, como os comentadores também
lá,
dão.
Quando diz que não vai criar um impasse constitucional, mas que não viabiliza o orçamento, não está a dizer que haverá uma segunda volta eleitoral.
Sebastião, não fico chateado comigo por eu dizer isto, mas.
O meu voto é mesmo aquele que você, é impossível perder.
Deixe-me ser o mais sincero possível, porque. Quer dizer, eu estou sempre a ser questionado sobre uma matéria sobre a qual eu já disse o que tinha para dizer e não vou dizer mais nada, mas não posso deixar de registar que tenham poupado e sido tão compreensivos e explicam o racional por trás de haver um candidato...
Mas eu quero saber o seu racional. Está bem, diz que não vai criar um passo constitucional.
Mas é que eu já disse...
Mas não viabiliza o orçamento. Então está disponível para ir a votos outra vez.
Disse,
é isto ou não?
Eu já disse tudo o que tinha...
É que isto não tem mal nenhum responder a isto.
Está bem, mas eu como já
não tem problema, vamos seguir em frente.
Já encerrei esse tema.
Vamos seguir em frente, estamos a terminar.
Já encerrei esse tema há umas semanas atrás, não volta
eu. Eu já percebi que o cenário em que trabalha é o de Vitória. Deixa-me fazer-lhe esta pergunta que acho que é importante. Se é o cenário de Vitória que lhe importa, isso é para isso que está motivado.
É, exatamente.
Também põe uma fasquia mínima a si própria?
Eu estou a trabalhar para ganhar as eleições. Nós temos tido uma recepção nesta campanha, nas ruas.
Mas pôs essa fasquia mínima a si própria, mesmo que interiormente.
Eu julgo que o Sebastião tem visto, quer dizer, porque salta aos olhos toda a gente, a forma como o povo português tem aderido à nossa campanha, que tem corrido de forma muito elevada, sem
querendo
casos.
Ganhar, há um resultado mínimo que tem na cabeça?
Nós queremos ganhar as eleições, estamos a trabalhar para o melhor resultado possível, não estou a fazer contas. Nós estamos a gravar este podcast a uma terça-feira.
É verdade, e vai para o ar hoje.
Temos mais 3 dias de campanha, ela termina na sexta-feira e neste momento...
Portanto, não colocou a si próprio, colocou a si próprio um mínimo olímpico na sua cabeça?
Nós estamos a trabalhar para ter o melhor resultado possível, não faço esse tipo de contas.
Muito
neste
bem.
Momento estamos a trabalhar
São
para
as duas,
conseguirmos
as duas...
ter... o melhor resultado possível para ganharmos, vencermos as eleições.
Mas perder fica.
Vamos trabalhar para vencer as eleições. Só estou concentrado nisso.
Muito bem, percebo perfeitamente. As últimas duas perguntas finais. Em França, os direitos reprodutivos das mulheres foram recentemente consagrados na Constituição. Tendo o processo de revisão constitucional em Portugal ficado em aberto na última legislatura, pondera avançar com uma proposta semelhante?
Nós temos, acho que há matéria para fazer, a matéria de saúde sexual e reprodutiva da mulher... Nós avançamos muito em Portugal. O que nós não podemos fazer é recuar.
Isso é que lhe estou a perguntar. Não era uma forma de travar o recuo? Quem quer recuar?
O Partido Socialista não consegue fazer uma revisão constitucional sozinho. Eu quero sobre isso.
O PSD é a favor da IVG.
Os portugueses. Como?
O PSD não é contra a IVG, como sabe.
Pois eu não sei.
Não é.
É porque não sei. Porque sobre essa matéria, sobre matérias de direitos civilizacionais, a posição
acha
do
que não
PSD,
há uma maioria no Parlamento dos terços a favor da interrupção voluntária da gravidez?
Não sei. O que eu sei é que os portugueses sabem. E as mulheres sabem quem é que na altura do referendo esteve a fazer campanha. Eu não vi lá o PSD, portanto eu até fico... Sebastião, não passe já,
pôr na Constituição os direitos esportivos das mulheres ou não?
Não passe já para a frente, porque senão fica aqui no podcast que parece que o centro-direita em Portugal esteve na luta pelo
Mas o Luís Montenegro já disse que não mexe no meio do
amor. Não é o Luís Montenegro que está aqui, não é o Sebastião Bugalho.
Claramente não é o Luís Montenegro.
Sebastião, e deixe-me dizer...
Acho que já debateu o suficiente com ele. Percebo que queira repetir.
Não quero.
Correu-lhe bem.
Não,
mas,
quero, não quero,
mas aqui é mais
bem,
difícil.
Não quero porque correu bem, não mexe. Mas deixe-me dizer é que no referendo à interrupção voluntária de gravidez, eu estive lá na luta pelo
Pronto,
sim.
E então, se esteve na luta pelo sim, vai pô-lo na Constituição ou não?
Deixe-me lá dizer.
Estava de pôr na Constituição ou não?
Isso não está em cima
não
da mesa.
Respondeu
isso
uma
não
pergunta.
Está em cima da mesa neste momento. Eu estou-lhe a dizer, porque o Sebastião veio em defesa do PSD.
E eu não vi nada em defesa. O homem diz que não vai mexer na lei do aborto, eu espero que ele cumpra.
Pronto, está bem. Mas
o Pedro Nuno Santos
o
também.
O que eu sei é que em 2006, quando nós tivemos um referendo, eu estive na campanha pelo Sim, havia 5 movimentos, eu não via. Devia haver algum.
Houve deputados do PSD no movimento do Sim. Houve deputados. Não era uma maioria, é óbvio, deputados, mas houve deputados do PSD.
Era uma minoria.
Pronto, vamos seguir em frente, já vi que não me quer responder à pergunta. É a última pergunta de todas.
Eu quero que as mulheres tenham consciência do que está em causa também nestas eleições. Porque o Sebastião diz...
Não está em causa.
Não, desculpa lá. O que é que está em causa nestas eleições? Porque a questão da posição de Paulo Núncio não é só a interrupção voluntária da gravidez. É uma forma de ver a mulher. E de ver o papel da mulher na sociedade portuguesa.
Foi desautorizado pelo líder da coligação. Mas eu percebo o que está a dizer. Eu percebo que aquelas declarações têm gravidade e gravidade política e não as vou diminuir.
Estava a fazer uma entrevista. Estou a tentar.
Eu não estou a fazer. Mas não está fácil.
Não, porque eu estou a tentar dizer as coisas. E o Sebastião está...
Eu fiz-lhe uma pergunta concreta. É a favor da interrupção voluntária da gravidez? Em França passou a fazer parte da Constituição. Se for primeiro-ministro, pondera fazer uma proposta do género ou não? É uma pergunta simples.
Eu já percebi. Não, isto não está em cima da mesa.
Vamos seguir em frente.
Não vamos seguir em frente. Por uma razão.
Não queria seguir
Sebastião,
em frente.
Por uma razão. Porque o Sebastião ainda agora disse, já é a segunda ou a terceira, não estou a dizer que é em defesa, mas é para contrapor, que Paulo Núncio foi desautorizado. Pronto, eu peço desculpa, mas Paulo Núncio, na conferência, disse que estava em representação da AD. Ponto 1. Segundo, é o quarto da lista em Lisboa. Terceiro, quem se coligou e os vai levar para o Parlamento é o PSD. Nós não podemos, como eu ouço, sistematicamente estar. Termos um conjunto de intervenções de pessoas que têm influência na coligação e depois dizer, bom, mas o líder do PSD não tem nada a ver com isso. Se o líder do PSD não tem mão nem nos seus candidatos, nem quem fala, quer dizer, não tem de alguma forma a capacidade de influenciar quem o rodeia, como é que vai ter para liderar um governo?
Qualquer dia um deles decide a localização do aeroporto pelo Luís Montenegro.
Cada coisa que acontece,
eu percebo a sua.
E quem nos ouve.
Sim, eu percebo. Eu percebo a sua análise política. Acho que ela é mais do que válida e até bastante objetiva. É a última pergunta para terminar-vos. Neste podcast, a Marisa Matias manifestou a esperança.
Se me acontecesse a mim, metade o que é que o Sebastião Bugalho dizia no seu comentário.
O que é que eu diria?
Eu deixo para casa. Se me acontecesse a mim metade do que aconteceu ao meu principal adversário, eu queria ver o que é que o Sebastião Bugalho dizia em casa. Se celebrava o meu brilhantismo ou se me arrasava. E eu tenho a certeza,
Sebastião. Está-se a tornar um debate, isto é mais interessante.
Não.
Devia ter vindo de fato.
E eu tenho a certeza. Eu também não vim de fato. E eu tenho a certeza de como é que as pessoas acham que o Sebastião regia.
Eu acho que o Pedro Santos talvez ficasse surpreendido com o que as pessoas fora das redes sociais e na rua, no tal povo que o Pedro Santos refere, pensam sobre a minha parcialidade ou imparcialidade. Apesar de eu, evidentemente, não ir votar em si. Mas a última pergunta deste podcast. A última pergunta deste. Não se pode estar alinhado em tudo. Mas acho que tenho sido justo consigo e sabe que o estimo e acho que isso não é contestável. Apesar de entender que possamos ter divergências na nossa análise política, manifestamente.
Não, como
temos.
É óbvio. E eu tenho. E eu, isso fica claro, eu tenho muito respeito por quem pensa de forma diferente e nós,
menos que seja jornalista.
Tenho respeito pelo Sebastião. Não, só estava. Quer dizer, cada coisa que eu dizia. O Sebastião dizia qual era a posição do PSD, não fui eu. Mas Luís Montenegro não disse isso. Luís Montenegro já disse. Não, Paulo Núncio já foi autorizado.
Mas são factos. São factos. O meu trabalho é recordar os factos. Se fosse ao contrário, eu também recordaria os seus factos. Pode estar descansado.
Vou ouvir o podcast com Luís Montenegro.
E se for primeiro-ministro ou líder da oposição, posso lhe garantir que assim será. A última pergunta deste podcast, deste episódio. É, Marisa Matias veio aqui manifestar a esperança de ver Portugal reconhecer o Estado da Palestina, no fundo, reconhecer o Estado da Palestina, e ela veio aqui manifestar a esperança de que Portugal o fizesse na próxima legislatura. Se o Pedro Nuno Santos for primeiro-ministro, aceitaria reconhecer a Palestina como Estado antes da União Europeia?
A posição do Partido Socialista sobre essa matéria é clara e está consolidada. Nós defendemos a existência de dois Estados. Teremos de ter melhores condições para avançarmos mais, mas a posição do Partido Socialista está estabilizada, é a defesa da existência de dois Estados e continuará a ser.
Mas reconhecerá a independência do Estado da Palestina?
Como eu lhe estou a dizer, a posição do Partido Socialista é o reconhecimento do direito à existência de dois Estados. E essa é a nossa posição.
Vai consumar isso?
Essa é a nossa posição e no futuro nós teremos tempo para fazer uma avaliação. Mas a posição do PS neste momento é só essa é a defesa da existência de dois Estados e o cumprimento das resoluções das Nações Unidas sobre esta matéria.
Pedro Nuno Santos, muito obrigado.
Muito obrigado,
foi
um gosto, Sebastião. Espero vê-lo mais vezes nestas entrevistas ou em qualquer outro debate.
Bom resto de campanha.
Foi um gosto, obrigado. Vemo-nos
em São Bento ou fora dele.
Obrigado. Em São Bento, é isso mesmo.
Este episódio teve a sonoplastia do João Martins, a coordenação de Joana Beleza e a direção de Ricardo Costa. Eu sou o Sebastião Bugalho e volto na próxima semana com outro ou outra protagonista. Até lá!